Esta é a leitura do Evangelho segundo Mateus, considerações esotéricas sobre sua relação com os essênios. 12 conferências proferidas em Berna, Suíça, de 1º a 12 de setembro de 1910. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela editora antroposófica em 1997. Esta é a terceira palestra. A descendência de Abraão. Antes de passarmos ao nosso tema de hoje, eu gostaria de oferecer uma pequena complementação ao que foi dito ontem. Chamei a atenção para a maneira como, nos processos evolutivos da humanidade, especialmente naqueles bastante significativos de nossa existência, deve-se ver algo que se expressa caracteristicamente numa linguagem colhida dos eventos cósmicos. Mencionei a impossibilidade de, utilizando-se a linguagem corrente, falar de maneira clara, nítida e pormenorizada sobre assuntos referentes aos grandes segredos. Se quisermos caracterizar o importante processo que foi a interação entre os dois grandes discípulos de Zaratustra, Hermes Thot e Moisés, faremos melhor imaginando-o como uma repetição de um grande evento cósmico, considerado no sentido da sabedoria oculta, da ciência oculta. Para termos uma visão inicial desse processo cósmico, retrocedamos à época em que a Terra se desligou do Sol, continuando ambos a viver suas próprias vidas, por assim dizer, como dois centros independentes. Podemos imaginar esse processo como se, em tempos imemoriais, toda a substancialidade da Terra e do Sol fosse um todo, um grande corpo cósmico, tendo-se, então, separado. Na verdade, deve-se ter em conta que deixamos de considerar outros processos paralelos a essa divisão, como as separações entre outros planetas do nosso sistema solar. Para o nosso objetivo, poderemos desconsiderar as circunstâncias temporais dessas outras separações, afirmando apenas que outrora houve uma separação, pela qual o Sol formou um centro e a Terra o outro. Ao considerar a época da separação entre a Terra e o Sol, a priori, devemos também levar em conta estarmos remontando a uma época em que o que hoje denominamos Terra ainda conservava em seu seio a substancialidade da atual Lua, formando as polaridades Terra mais Lua e Sol. Tudo o que, antes dessa divisão, existia de forças físico-espirituais, destacou-se de modo que, por assim dizer, os elementos e efeitos mais grosseiros, mais brutos, acompanharam a Terra, enquanto as atuações mais sutis, mais elevadas, etérico-espirituais, acompanharam o Sol. Ora, devemos imaginar que durante longo tempo a Terra e o Sol percorreram seu caminho separadamente e que, no princípio, tudo que se irradiava do Sol para a Terra possuía uma natureza interiormente diversa dos efeitos que hoje atuam nesse sentido. Temos, portanto, no início, um tipo de existência, de vida terrena que, por assim dizer, se evidencia como uma vida interior, fechada em si, pouco recebendo da vida solar, do que irradia espiritualmente do Sol para a Terra, embora com expressão física. Nesses tempos de separação entre a Terra e o Sol, a Terra caminhava, por assim dizer, para um ressecamento, uma mumificação. E se a Terra houvesse conservado a Lua em seu seio, nunca teria sido possível a vida tal qual existe hoje. Enquanto a Terra ainda conservava consigo a Lua, a vida solar não podia atuar plenamente sobre ela. E isso só ocorreu mais tarde, após a Terra haver segregado o que hoje é a Lua, bem como, juntamente com sua substancialidade, as entidades espirituais ligadas a ela. No entanto, a esse desligamento da Lua ainda se associa algo mais. Devemos ter bem claro que tudo o que hoje denominamos vida terrena se desenvolveu vagarosamente e gradualmente. Na ciência espiritual, nós também indicamos como se desenvolveram os sucessivos estados que tornaram a vida terrena possível. Temos primeiramente a antiga existência saturnina, depois a do antigo Sol, a da antiga Lua e, só por fim, a nossa existência terrestre. Portanto, ao que denominamos separação do Sol e a anterior união Terra-Sol, precederam outros estados evolutivos de natureza totalmente diversa, ou seja, a existência saturnina, solar e lunar, da qual, por fim, se desenvolveu a existência terrestre. No início de sua forma atual, a Terra ainda estava ligada à substância de todos os planetas pertencentes ao nosso sistema solar, os quais, só mais tarde, se diferenciaram. Essa diferenciação é um produto de forças que atuaram durante os estados saturnino, solar e lunar. Ora, sabemos que no estado saturnino não havia uma configuração da matéria tal qual existe hoje. Corpos sólidos, corpos fluidos, líquidos e até mesmo gasosos, vaporosos ou aéreos ainda não existiam no antigo Saturno. Todo o seu conteúdo se constituía de calor. Apenas uma diferenciação calórica, apenas uma estrutura térmica existia nesse velho Saturno. Podemos, portanto, dizer que o antigo Saturno possuía apenas um corpo calórico, e tudo o que ali se desenvolvia fazia-o no elemento do calor. Não preciso repetir aqui que fazemos tais afirmações sabendo perfeitamente o quanto é impossível para a física atual conceber um corpo constituído apenas de calor, pois, em seu entender, o calor representa apenas um estado e não algo substancial. Porém, aqui não importa a física atual, mas somente a verdade. A evolução prossegue do corpo calórico de Saturno para o antigo estado solar. Aí, o corpo calórico saturnino se condensa, por assim dizer, conforme é exposto na ciência oculta. Naturalmente, parte do calor, do seu calor é conservado, porém o corpo calórico se torna mais denso, assumindo em parte o estado gasoso, aéreo do Sol. Com isso ocorre não só um adensamento, mas também uma rarefação e um desenvolvimento ascendente em direção à luz. Podemos, portanto, dizer o seguinte: ao passarmos do estado calórico do antigo Saturno para o estado solar, chegamos um corpo cósmico contendo ar, calor e luz. Prosseguindo do estado solar para a antiga Lua, que precedeu nosso estado terrestre, encontramos a ocorrência de um novo adensamento. Agora encontramos não só um estado gasoso ou aéreo, mas, a partir disso, um estado líquido. De outro lado, outra mudança ocorre no sentido da espiritualização, da eterização. Percebemos no estado lunar não somente a presença de luz, mas também do denominado éter sonoro, idêntico ao atual éter químico. O que aqui designamos por éter sonoro não é o mesmo que designamos fisicamente por som ou tom. Este último é apenas um reflexo daquele que, pela faculdade da clarevidência, percebemos como harmonia das esferas, como som etérico que perpassa o cosmo. Portanto, falamos de algo muito mais espiritual, de algo muito mais etérico ao mencionarmos esse éter e esse som propriamente ditos. Em seguida, passamos do estado lunar ao terrestre. Aí, o adensamento atinge o estado sólido. Na antiga Lua, não existiam corpos sólidos tal qual existem na Terra. Esse estado formou-se apenas na Terra. Aqui temos, portanto, calor, elementos gasosos ou aéreos, fluidos ou aquosos e corpos sólidos, de um lado, e de outro, o éter luminoso, o éter sonoro e o éter vital. É até esse ponto que chegou a evolução da Terra. Aqui temos, pois, sete estados de natureza elementar, ao passo que no antigo Saturno tínhamos apenas um estado único, mediano, o estado térmico. Portanto, ao surgir da escuridão cósmica, onde ainda se achava ligada ao Sol e aos outros planetas, a Terra deve ser imaginada vivendo nesses sete estados elementares. Com o desligamento do Sol, porém, acontece algo bastante notável. Na vida exterior atual, sujeita aos efeitos solares irradiados para a Terra, encontram-se o calor e a luz. Mas entre esses efeitos pertencentes ao mundo sensório e a todo o âmbito das percepções sensoriais, não estão as manifestações ou revelações do éter sonoro e do éter vital. É por esse motivo também que os efeitos do éter sonoro só se revelam nas combinações e decomposições químicas, isto é, nas inter-relações da vida material. Quanto aos efeitos do éter vital em sua irradiação do Sol, esses tampouco podem ser percebidos diretamente pelo homem, do mesmo modo como a luz, que é diretamente percebida pelo homem à medida que ele distingue entre clareza e escuridão, pela percepção sensorial. A vida é percebida em seus efeitos nos seres vivos, mas o éter vital irradiante não é percebido diretamente. É por isso também que a ciência se vê forçada a afirmar que a vida, como tal, lhe parece um enigma. Verificamos, assim, que as duas espécies superiores das manifestações etéricas, o éter vital e o éter sonoro, apesar de serem irradiados pelo Sol e pertencerem a seus elementos mais refinados, não são diretamente revelados na existência terrena. Aí temos algo que, apesar de irradiar do Sol, conserva-se encoberto à percepção comum. Mas a tudo que vive no éter sonoro e no éter vital corresponde algo humanamente íntimo, perceptível na Terra, também nas circunstâncias atuais. Não são os efeitos imediatos da vida e da harmonia das esferas que são percebidos diretamente. O que se percebe é o que atua em toda a constituição humana. Eu poderei caracterizá-lo mais facilmente referindo-me uma vez mais à evolução humana na Terra. Sabemos que em tempos imemoriais, até pela época atlântica, adentro, o homem era dotado de uma clara evidência direta, com a qual não só percebia o mundo sensorial, como faz hoje, mas também os fundamentos espirituais da existência sensória. Como isso era possível? Era possível pelo fato de, naqueles tempos remotos, existir para os homens um estado intermediário entre a nossa atual consciência de vigília, que temos do acordar ao adormecer, e aquele que denominamos estado de sono. No estado de vigília, o homem percebe os objetos físicos sensoriais. No estado de sono, hoje ele, ou a maioria dos homens, a princípio, nada percebe, apenas vive. Se os senhores investigassem verdadeiramente a vida humana durante o sono, de modo clarividente, fariam descobertas singulares, embora singulares apenas para a pessoa limitada a observar o mundo exteriormente. Durante o estado de sono, o corpo astral e o eu se encontram, como sabemos, fora de seu corpo físico e de seu corpo etérico. Tenho repetido diversas vezes que não se deve imaginar o corpo astral e o eu pairando como uma nuvem, como usualmente se diz, bem acima dos corpos físico e etérico durante a noite. O que, mediante uma baixa visão astral, se enxerga como uma névoa, a qual denominamos corpo astral, é apenas o mais elementar início do que o homem apresenta em estado de sono. Se considerássemos essa nuvem como o único fenômeno existente nas proximidades dos corpos físico e etérico, com isso, estaríamos apenas provando estar partindo da mais baixa forma da clarividência astral. Durante o sono, o homem é algo muito mais extenso. De fato, no momento do adormecer, as forças internas do corpo astral e do eu começam a estender-se sobre todo o sistema solar, tornando-se parte dele. De todos os quadrantes, o homem absorve durante o sono, em seu corpo astral e no eu, as forças para robustecer esta vida, para depois, ao acordar, recolher-se novamente aos exíguos limites de sua pele, encerrando nela o que, durante a noite, absorveu da periferia do sistema solar. Eis porque os ocultistas da Idade Média deram a esse corpo espiritual humano o nome de corpo astral. Corpo astral, entre aspas, pois este está ligado ao mundo dos astros e deles aure suas forças. Podemos, portanto, afirmar: o homem se encontra, de fato, durante o sono noturno, espalhado por todo o sistema solar. Ora, o que é que permeia o nosso corpo astral durante o sono? Quando à noite estamos fora do nosso corpo físico, nosso corpo astral é perpassado pelas harmonias das esferas, por aquilo que normalmente só se propaga no éter sonoro. Tal como ao se passar um arco de violino numa folha metálica recoberta por um pó específico, as vibrações que fazem vibrar o ar em redor continuam também a vibrar dentro da poeira, produzindo as chamadas figuras de Chladni, assim também as harmonias das esferas fazem estremecer e vibrar o homem durante a noite, pondo novamente em ordem o que ele desordenou durante o dia pelas percepções exteriores dos sentidos. E o que perpassa o éter da vida também vibra através do homem durante o sono, só que este não tem qualquer percepção dessa vida íntima, em seus invólucros, quando separado dos corpos físico e etérico. Em seu estado normal, o homem só exerce uma atividade perceptiva quando emerge novamente no corpo físico, utilizando-se dos órgãos externos do corpo etérico para pensar e dos órgãos externos do corpo físico para perceber sensorialmente. No entanto, em tempos passados, existiam estados intermediários entre vigília e sono, que hoje em dia só podem ser alcançados por meios anormais, nem devendo sê-lo na vida cotidiana, devido aos perigos que acarretam. Na época atlântica, essas capacidades perceptivas se achavam normalmente desenvolvidas. Tratava-se de estados intermediários entre vigília e sono. Por meio deles, o homem podia identificar-se com o que preenchia a harmonia das esferas e o éter vital. Com outras palavras, em antigas eras, embora a harmonia das esferas e a vida se manifestassem como efeitos terrestres apenas nos seres vivos exteriores, era facultado ao homem perceber, pela antiga clarevidência, o que o Sol lhe irradiava como harmonia das esferas e como vida pulsante através do espaço. Essa possibilidade foi, aos poucos, se extinguindo. Fechou-se o portal diante dessas percepções quando o homem perdeu a antiga clarividência. E com isso foi surgindo, paulatinamente, algo diverso: a força interior do saber, a força íntima do conhecimento. Foi só por meio delas que o homem aprendeu a meditar e a refletir interiormente. Tudo o que hoje na vigília, na vida de vigília, chamamos de reflexão sobre assuntos do mundo físico, etc., ou seja, nossa vida interior propriamente dita, só se desenvolveu ao se extinguir a antiga clarividência. A vida interior que o homem atual possui, constituída de sentimentos, sensações, pensamentos e ideias, significando, no fundo, a criatividade em nossa cultura, ele ainda não a possuía no início da época atlântica. Vivia derramado no mundo espiritual em estados intermediários entre a vigília e o sono, percebendo o mundo dos sentidos como dentro de uma névoa. De qualquer modo, este se subtraía totalmente à compreensão e aos reflexos do mundo exterior no íntimo. Portanto, a vida exterior surge enquanto a antiga clarevidência gradativamente desaparece. Podemos, pois, dizer que no interior do homem se desenvolvia algo constituído por um fraco reflexo da harmonia das esferas e dos efeitos do éter vital. Mas, à medida que o homem se sentia igualmente repleto de sensações e percepções que lhe pareciam ser uma réplica do mundo exterior e configuravam sua vida íntima, a música das esferas desaparecia para ele. E, à medida que ele se sentia como uma entidade dotada de um eu, desaparecia-lhe a percepção do éter vital, divino, que pulsava no mundo. O homem teve de adquirir seu atual estado, perdendo certos aspectos da vida exterior. Assim, enquanto criatura terrena, ele sentia como que encerrada dentro dele essa vida que não mais podia ser percebida irradiando diretamente do sol. E em sua atual vida interior, ele possuía apenas um fraco reflexo da portentosa vida cósmica, da música das esferas e do éter vital. Também quanto ao conhecimento humano, desenvolveu-se algo como uma repetição da evolução ocorrida com a Terra. Ao desligar-se do Sol e recolher-se em si mesma, esta iria endurecer, caso continuasse ligada a toda a substancialidade que se desligara dela, com ela. A princípio, o Sol não conseguia exercer seus efeitos sobre a evolução terrestre, e isso persistiu até o desligamento da Lua. Devemos, pois, considerar o que a Terra segregou sob forma de Lua, uma expulsão de todas as substâncias que a impossibilitavam de receber diretamente os efeitos solares. Foi só ao expulsar a Lua que a Terra abriu adequadamente sua existência a seu ser às influências e efeitos do Sol, então separado dela, indo, por assim dizer, ao encontro do Sol. Em direção contrária à que tomara ao desligar-se dele, descartou parte de seu próprio ser, a Lua, que então passou a refletir para a Terra os efeitos da atuação solar, ao devolver exteriormente sua luz. Na separação entre a Lua e a Terra reside, pois, algo de grande importância, a abertura da Terra aos efeitos solares. O que ocorreu no âmbito cósmico deveria ocorrer também como uma repetição na vida humana. Estando a Terra, desde longo tempo, aberta à atuação solar, só então era chegado o momento oportuno para que o homem se subtraísse aos efeitos diretos do Sol. Esses efeitos diretos ainda existiam para o homem atlântico, em sua clarevidência. Desse modo, eles recebiam o que irradiava do Sol. E como surgisse para a Terra uma época de endurecimento, assim se iniciou também para o homem um período em que ele se recolheu em si mesmo, desenvolvendo vida interior, sem mais conseguir abrir-se aos efeitos solares diretos. Esse processo em que o homem não mais conseguia abrir-se ao Sol, desenvolvendo em seu íntimo apenas um fraco reflexo dos efeitos do éter vital, do éter sonoro e da harmonia das esferas, durou muito tempo, até a época pós-atlântica. Portanto, nos primeiros tempos da evolução atlântica, existia uma percepção direta dos efeitos solares. Então, os homens se fecharam a essas influências. Quando estas não mais puderam penetrar neles, enquanto a vida interior humana florescia cada vez mais, apenas os mistérios sagrados conduziam seus adeptos a desenvolver forças espirituais por meio do que se pode denominar yoga, proporcionando-lhes uma percepção direta dos efeitos solares em oposição, por assim dizer, às condições terrenas normais. Assim se desenvolveram no segundo período da época atlântica os assim chamados, e com razão, entre aspas, oráculos, onde, em meio a uma humanidade que normalmente não mais conseguia perceber diretamente os efeitos do éter sonoro e do éter vital, os discípulos e adeptos da sabedoria sagrada eram conduzidos, mediante uma supressão das percepções sensoriais, a uma percepção das manifestações do éter sonoro e do éter vital. Essa possibilidade ficou conservada para os autênticos centros da ciência culta, da ciência oculta, tendo-se mantido tão fortemente que a própria ciência exterior, apesar de não a compreender, conservou uma tradição da escola de Pitágoras ao afirmar que se pode ouvir a harmonia das esferas. Só que a ciência exterior transforma algo como a harmonia das esferas numa coisa abstrata, o que esta não era, não imaginando o que realmente possa ser. Pois, na verdade, nas escolas pitagóricas se entendia por faculdade de perceber a harmonia das esferas como a real reabertura da entidade humana ao éter sonoro, à harmonia das esferas e ao autêntico e divino éter vital. Ora, quem, da maneira mais veemente e grandiosa, referiu-se ao fato de que, por detrás dos efeitos solares irradiados à Terra, sob forma de calor e luz, existe algo mais? Efeitos sonoros e efeitos vitais, que se manifestam no íntimo humano, porém apenas como um fraco lampejo? Foi, justamente, Zaratustra, ou Zoroastro. Traduzindo sua doutrina em palavras extraídas de nossa linguagem atual, podemos dizer que a seus discípulos ele ensinou o seguinte, abre aspas, ao olhardes para o sol, percebeis seu benfazejo calor e sua benfazeja luz irradiando para a terra. Mas, se desenvolverdes órgãos superiores, se desenvolverdes a percepção espiritual, podereis perceber a entidade solar situada detrás do sol físico. Então, percebereis os efeitos sonoros e, neles, o sentido vital. Fecha aspas. O ser espiritual situado detrás dos efeitos físicos do sol e que se percebia próximo era referido por Zaratustra a seus discípulos como sendo Ormuzd, Ahura Mazdal, a grande aura solar. É, portanto, compreensível que se traduza Ahura Mazdal por, entre aspas, grande sabedoria. Grande com letra maiúscula, sabedoria com S maiúsculo. Contrapondo-se ao que o homem atual desenvolve em si como pequena sabedoria. A grande sabedoria é a que ele percebe na espiritualidade do sol, na grande aura solar. Assim pôde um poeta, ao considerar as remotas eras do desenvolvimento humano, indicar o que para o pesquisador do espírito é uma verdade. O sol ressoa ao modo antigo, um canto atroz na imensidão, e seu percurso já prescrito conclui em estrondos de trovão. Observação: esses quatro versos estão no Fausto de Goethe, na primeira parte, Prólogo do Céu. Fim da nota. Naturalmente, os estetas considerarão esses versos um pouco rebuscados. Eles gostam de denominar liberdade poética o fato de Goethe fazer ressoar o sol. Eles não fazem ideia do que seja um poeta no sentido de Goethe, que só descreve realidades ao dizer, abre aspas, o sol ressoa ao modo antigo, fecha aspas, ou seja, segundo a maneira conhecida da antiga humanidade, pois é dessa maneira que ele ressoa ainda para o iniciado. Isso havia sido apontado por Zaratustra a seus discípulos. Naturalmente, ele indicou esse fato portentoso especialmente a dois deles, aos que podemos considerar seus mais íntimos discípulos, e que, em suas reencarnações, apareceriam nas figuras de Hermes e Moisés. Porém, foi de duas maneiras totalmente diferentes que ele os instruiu sobre o que se encontra detrás do luminoso corpo solar. Hermes foi instruído de maneira a restringir-se apenas ao que proviesse diretamente do sol, e Moisés foi instruído de maneira a conservar, como numa espécie de memória, os segredos da sabedoria solar. Considerando, conforme consta em A Ciência Oculta, a Terra após seu desligamento do Sol e a partida das forças lunares, tudo isso após a abertura da Terra aos efeitos solares, temos em Vênus e Mercúrio algo situado entre a Terra e o Sol. Dividindo o espaço entre o Sol e a Terra em três partes intermediárias, podemos dizer que a Terra se separou do Sol, enviando ela própria, a Lua, ao seu encontro. Então, Vênus e Mercúrio se desmembraram do Sol, vindo ao encontro da Terra. Devemos, portanto, ver em Vênus e Mercúrio algo proveniente do Sol em direção à Terra e, na Lua, algo que vai ao encontro do Sol. Do mesmo modo como se configuraram as circunstâncias cósmicas, assim se configuraram, como que num espelhamento, as circunstâncias do desenvolvimento humano. Se aceitarmos como sabedoria solar as revelações que Zaratustra transmitia a Hermes, de um lado, e a Moisés, de outro, diremos que o que residia em Hermes, por ele conter em si o corpo astral de Zaratustra, era a sabedoria solar irradiada por esse último, e o que residia em Moisés estava, por assim dizer, encerrado em si como um planeta fechado repleto de sabedoria, devendo ainda desenvolver-se ao encontro do que irradiava diretamente do Sol. Assim, como, pela rejeição da Lua, a Terra se abriu aos efeitos do Sol, assim a sabedoria mosaica se abriu à sabedoria solar que irradiava de Zaratustra. Ambas, a sabedoria terrena de Moisés e a sabedoria solar de Zaratustra em Hermes, encontraram-se no Egito, numa conjunção de mosaicismo com o hermetismo. Assim sendo, devemos conceber o que Moisés desenvolveu por si mesmo, aquilo que ele despertou em si, como que recebendo-o à distância de Zaratustra, tendo-o então irradiado e transferido a seu povo, como uma analogia à expulsão da substância lunar para fora da Terra. A sabedoria que Moisés irradiou para seu povo pode ser qualificada com o nome que resume a sabedoria mosaica: sabedoria de Javé ou Jeová, pois, interpretando-se corretamente esse nome, Javé ou Jeová, ele é como uma síntese de toda a sabedoria mosaica. Conceituando-o, porém, dessa maneira, também compreenderemos por que as antigas tradições chamavam Javé ou Jeová de divindade lunar. Encontraremos esse fato em muitas tradições, porém só poderemos compreender seu motivo levando em conta seus aspectos mais profundos, assim como a Terra descartou a Lua contida nela, expelindo-a em direção ao Sol, também a sabedoria terrena de Moisés teve de ir ao encontro de Hermes, possuidor da sabedoria direta de Zaratustra em seu corpo astral, ofertado por este, e, em seguida, desenvolver a si próprio. Já caracterizamos como, após esse encontro com Hermes, o mosaicismo se desenvolveu até a época davídica, e como um novo hermetismo ou mercurianismo aparece em Davi, o real guerreiro e divino cantor do povo hebraico. Vimos também como o mosaicismo se aproxima do elemento solar, entrando novamente em contato com a irradiante sabedoria solar durante o cativeiro babilônico, pelo fato de o próprio Zaratustra, sob o nome de Zaratas ou Nazaratos, ter sido o instrutor dos iniciados hebraicos nessa época. Vemos assim, na sabedoria mosaica, algo que repete todo o processo cósmico da separação entre a Terra e o Sol, bem como o que mais tarde ocorreu com a Terra. Tais correlações eram algo que cumulava das mais profunda veneração, tanto os antigos sábios do povo hebraico quanto todos os que também as percebiam. Eles captavam como que revelações diretas, irradiando-lhes dos espaços existenciais cósmicos. Uma personalidade como a de Moisés parecia-lhes um mensageiro direto das potestades cósmicas. Eles sentiam isso. E é algo assim que também teremos de sentir se de fato quisermos compreender as antigas épocas. Caso contrário, qualquer entendimento continuará sendo mera abstração. O importante agora era que a irradiação de Zaratustra, estendida à posterioridade por intermédio de Hermes e Moisés, também pudesse continuar a desenvolver-se de modo adequado, de modo a poder reaparecer sob outra forma, numa forma superior de desenvolvimento. Isso exigia que o próprio Zaratustra, a individualidade que em outra época havia ofertado apenas seus corpos astral e etérica, se manifestasse num corpo físico na Terra, a fim de ofertá-lo também. Isto significa um progresso, um belo progresso. Primeiramente, em tempos arcaicos, Zaratustra viveu sob sua própria forma, impulsionando o desenvolvimento pós-atlântico na cultura proto-persa, a iraniana. Em seguida, entregou seu corpo astral a fim de proporcionar uma nova cultura por intermédio de Hermes. Seu corpo etérico, por sua vez, ele o entregou a Moisés. Assim ofertara a ele dois de seus envoltórios. Agora devia encontrar também uma oportunidade para doar seu corpo físico, pois assim exigia o mistério da evolução humana, que de um ser pudessem ser ofertados os três corpos. A Hermes havia ofertado Zaratustra seu corpo astral, a Moisés seu corpo etérico. A terceira tarefa que lhe restava era ofertar o corpo físico. Isso exigia uma providência especial, e para tal, o corpo físico de Zaratustra devia ser especificamente preparado. Ontem já mencionamos como esse corpo físico foi preparado durante gerações, mediante uma maneira singular de vida em meio ao povo hebraico, podendo então ser doado por Zaratustra como seu terceiro grande sacrifício. Para isso foi necessário que, no povo hebraico, tudo o que constituíra direta percepção espiritual externa, tudo o que fora percepção astral, caída em decadência entre os povos turanianos, se transformasse em força interior. É esse o mistério do povo hebraico. Enquanto nos povos turanianos, as forças herdadas de tempos remotos serviam para a elaboração de órgãos da clarividência externa, no povo hebraico, elas se irradiavam para o íntimo, organizando a corporalidade interior, de forma que esse povo foi escolhido para sentir o que antes, na época atlântica, fora percebido, estendendo-se pelo espaço sensorial, por detrás de cada objeto material. Javé, ou Jeová, como o professava conscientemente o povo hebraico, era o, abre aspas, grande espírito, fecha aspas, concentrado num ponto. Tendo-se manifestado a antiga clarividência por detrás de todos os objetos e entidades. Temos também a indicação de que o fundador do povo hebraico recebeu essa organização interna de um modo todo especial, como o ancestral desse povo. Nesse ponto, chamo a atenção para algo a que já me referi com frequência. Lendas e tradições que narram pictoricamente fatos ocorridos em tempos passados são mais verídicas e pertinentes do que a atual pesquisa antropológica, que recompõe o quadro da evolução mundial por meio de escavações e fragmentos isolados. Na maior parte das vezes, as antigas lendas são confirmadas pelo que denominamos pesquisa científico-espiritual. Digo, entre aspas, na maior parte das vezes, fecha aspas, e não, entre aspas, sempre, fecha aspas, porque não examinei todas, embora aparentemente seja o caso sempre que se trate de autênticas lendas antigas. Assim, ao pesquisarmos as origens do povo hebraico, não somos reconduzidos ao que a atual pesquisa antropológica costuma supor, e sim a um ancestral sobre o qual nos narra a Bíblia. Abraão, ou Abrão, é uma figura real, sendo perfeitamente verídico o que a lenda talmúdica nos relata sobre esse patriarca. Nessa lenda, o pai de Abraão, nos é descrito como capitão do exército daquele personagem lendário, mas também real, que na Bíblia é designado por Nimrod. Com base numa vivência onírica, é anunciado a Nimrod, por aqueles que entendem os sinais dos tempos, que o filho de seu capitão é uma entidade destinada a destronar muitos reis e potentados. Nimrod se amedronta e ordena que o filho de seu capitão seja morto. Assim conta a lenda, o que também é confirmado pela pesquisa oculta. O pai de Abraão lança mão de um recurso e apresenta a Nimrod uma criança estranha. Porém, sua própria criança, Abraão, é protegida numa caverna. E o fato de Abraão ter sido realmente o primeiro a transformar as forças normalmente utilizadas para as capacidades clarividentes externas na forma organizadora interior, que deve conduzir à consciência do divino, essa inversão de forças transparece na lenda ao se narrar que a criança, tendo vivido na caverna durante 3 anos, por graça divina mamou leite do dedo de sua mão direita. A autoalimentação e a penetração na organização íntima do indivíduo, das forças outrora atuantes na antiga clarividência, tudo isso se acha maravilhosamente caracterizado em Abraão, o ancestral do povo hebraico. Quando nos inteiramos de seu verdadeiro fundamento, tais lendas atuam com tal intensidade sobre nós que chegamos a compreender o fato de os antigos narradores não poderem contar de outra maneira, senão por meio de imagens, o que se escondia na lenda. Porém, essas imagens eram apropriadas para provocar, se não a consciência, pelo menos a sensibilidade para os grandes fatos. Isso era suficiente para as antigas épocas. E assim, Abraão foi o primeiro a desenvolver de maneira tão humana o íntimo reflexo da sabedoria divina, da visão divina, sob a forma do pensar humano a respeito das coisas divinas. Abraão, ou Abrão, como mais tarde foi denominado, possuía de fato o que sempre cabe à pesquisa oculta ressaltar: uma organização física diversa da de todos os homens que viviam em seu redor. Os homens de sua época não possuíam, em sua constituição, a capacidade de desenvolver o pensar interiorizado mediante um órgão especial. Eles podiam desenvolver o pensar quando livres do corpo físico, quando, por assim dizer, desenvolviam em seu corpo etérico forças apropriadas. Porém, em estado físico normal, ainda não haviam desenvolvido o instrumento do pensar. Abraão foi, de fato, o primeiro a desenvolver primorosamente o instrumento físico do pensar. Eis porque, não sem razão, e isso também deve ser compreendido como com o necessário granum salis, nota aqui, mantemos aqui a metáfora, abre aspas, com um grão de sal, ou seja, com a devida ressalva, da expressão latina cum grano salis, atribuída a Plínio o Velho, empregado pelo conferencista. Fim da nota. Ele é designado como o inventor da aritmética, ciência racional que depende eminentemente do instrumento do corpo físico. A aritmética é algo que, em sua forma, por sua exatidão intrínseca, mais se aproxima do que pode ser conhecido, de modo clarividente. No entanto, depende de um órgão corpóreo. Temos aqui, portanto, um profundo relacionamento entre o que forças externas utilizavam para a clarividência e o que atualmente um órgão interior utiliza para o pensar. A isso se referem os que consideram Abraão o descobridor da aritmética. Devemos, portanto, ver em Abraão a primeira personalidade a receber a implantação do órgão físico do pensar, o órgão por cujo meio o homem pôde agora elevar-se pelo pensar físico ao pensamento acerca de um Deus. Antigamente, o homem só conseguia saber algo de Deus e da existência divina pela observação clarividente. Todo o conhecimento acerca de Deus e de sua existência provinha dessa observação clarividente. Elevar-se ao divino pelo pensamento necessita de instrumento físico próprio. Este foi implantado pela primeira vez em Abraão. E como se trata aqui de um órgão físico, toda a relação dessa ideia de Deus com um mundo objetivo e com a entidade subjetiva do homem, por meio desse instrumento físico, diferia do que fora antes. Anteriormente, a ideia de Deus havia sido captada na sabedoria divina das escolas de ocultismo, podendo-se transmiti-la a quem tivesse a mesma capacidade, desde que, liberto de seus órgãos físicos, este pudesse ter percepções em seu corpo etérico. Devendo, porém, o instrumento físico passar a outrem, só existe um meio, a hereditariedade do organismo físico. Se para Abraão a coisa mais importante e essencial era o órgão físico, e se esse devia ser conservado na Terra, teria de ser transmitido de geração em geração pela hereditariedade física, justamente por ser um órgão físico. Assim compreendemos por que a hereditariedade, a transmissão dessa disposição física através do sangue das gerações, é tão importante para o povo hebraico. Contudo, o que em Abraão era a princípio apenas uma disposição, isto é, o cinzelamento, a cristalização de um órgão físico para a captação do divino, devia ser primeiramente assimilado. Ao ser herdado de geração em geração, foi penetrando cada vez mais profundamente na entidade humana, apoderando-se sempre mais desta na medida dessa hereditariedade. Podemos, portanto, dizer o seguinte: o que Abraão recebera para a missão do povo hebraico devia aprimorar-se, tornar-se mais perfeito na continuidade evolutiva ao ser transmitido de indivíduo para indivíduo pela hereditariedade. E só pela hereditariedade um órgão físico podia aperfeiçoar-se. Ora, para que a entidade que inicialmente conhecemos como a individualidade de Zaratustra pudesse receber o corpo mais perfeito possível, ou seja, um corpo físico que possuísse também o órgão apropriado para conhecer a ideia de Deus no corpo físico humano, era necessário que o órgão implantado em Abraão fosse elevado a um nível supremo. Este deveria fortalecer-se internamente e desenvolver-se pela hereditariedade de modo a tornar-se um corpo apropriado para Zaratustra, com todas as faculdades que este necessitava. Porém, se o corpo físico de um homem deve aprimorar-se ao ponto de tornar-se útil, como devia sê-lo para Zaratustra, não basta simplesmente o aprimoramento do corpo físico. Naturalmente, é impossível que apenas o corpo físico viesse a aperfeiçoar-se por si, isoladamente do homem global. Todos os três envoltórios deveriam, pouco a pouco, aperfeiçoar-se pela hereditariedade. Portanto, tudo o que pode ser acrescido ao homem físico, etérico e astral pela hereditariedade física, deveria ser-lhe proporcionado nas gerações sucessivas. Ora, existe uma certa lei no âmbito da evolução. Conhecemos essa lei quando aplicada ao desenvolvimento individual, tendo-a diversas vezes caracterizado. Mostramos como o homem perfaz uma fração de seu desenvolvimento do nascimento aos 6 ou 7 anos, época em que incide o desenvolvimento do corpo físico. O desenvolvimento do corpo etérico incide no período entre os 6 ou 7 e os 14 ou 15 anos. Daí em diante, até os 21 ou 22, temos o desenvolvimento do corpo astral. Essa é, por assim dizer, a regularidade setenal para o desenvolvimento do indivíduo. Existe uma regularidade semelhante para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento dos envoltórios exteriores no decorrer das gerações, e ainda teremos de referir-nos às profundas leis desse processo. Enquanto no decorrer de 7 anos o homem individual perfaz uma fase de seu desenvolvimento, desenvolvendo até os 7 anos o corpo físico, que entre mentes se torna cada vez mais perfeito, assim também todo o conjunto corporal físico pode aperfeiçoar-se no decorrer das gerações, atingindo certo grau de perfeição ao fim de 7 delas. Contudo, a hereditariedade não se transfere diretamente de um indivíduo a seu próprio descendente, ou seja, de uma geração à próxima. As faculdades que importam não podem ser transferidas diretamente do pai ao filho ou da mãe à filha, mas somente do pai ao neto, portanto, a segunda geração, a quarta, etc. A transmissão hereditária não pode, pois, efetuar-se diretamente. Deveríamos pesquisar, nas gerações, uma transmissão hereditária ligada ao número 7. Mas já que a hereditariedade salta sempre uma geração, na realidade temos de lidar com o número 14. A disposição inerente à corporalidade física de Abraão pôde alcançar seu ápice após 14 gerações. Mas, como também deviam ser atingidos seus corpos etérico e astral, o desenvolvimento que, para o indivíduo, continua dos 7 aos 14 anos, teve de continuar por outras 7 gerações, ou seja, 14. E a evolução que no indivíduo atravessa os 7 anos seguintes aos 14 devia percorrer novamente 14 gerações. Isso significa, portanto, que as disposições inerentes ao organismo físico de Abraão deviam realizar-se através de 3 vezes 7, ou seja, 3 vezes 14 gerações, para que se integrassem nos corpos físico, etérico e astral. Através de 3 vezes 14, isto é, 42 gerações, foi possível a um homem alcançar por hereditariedade, na sequência das gerações, um completo desenvolvimento em seus corpos físico, etérico e astral, da mesma disposição originalmente recebida por Abraão. Aqui é uma nota. Resumindo, a cada setênio da vida individual correspondem na sucessão hereditária 14 gerações, abre parênteses, ou 7 pares, devido ao salto mencionado, fecha parênteses. Portanto, os 3 setênios da vida individual correspondem não 3 vezes 7, mas 3 vezes 14 gerações, ou seja, 42, ao fim das quais é obtido, no âmbito genealógico, o amadurecimento, que no indivíduo é alcançado aos 21 anos. Fim da nota do tradutor. Caminhando, pois, através de 3 vezes 14 gerações, a partir de Abraão, temos um corpo humano inteiramente permeado, impregnado pela disposição original presente no patriarca. Só esse poderia ser o corpo apropriado à encarnação de Zaratustra. É isto o que também nos relata os escritos do Evangelho de Mateus. Mateus, primeiro capítulo, versículos de 1 a 17. Na genealogia fornecida por ele, constam expressamente 14 membros de Abraão até Davi, 14 de Davi até o cativeiro da Babilônia e mais 14 até o Cristo. Por intermédio desses 3 vezes 14 membros, saltando-se sempre um, foi, de certa maneira, alcançado o desenvolvimento do que havia sido implantado em Abraão para a missão do povo hebraico. Isso ficou totalmente impregnado nos componentes da entidade humana. Foi desse âmbito que pôde ser tomado o corpo necessário a Zaratustra para encarnar-se na época em que deveria revelar à humanidade algo totalmente novo. Vemos assim que o início do Evangelho de Mateus foi haurido de uma profundidade bastante especial. No entanto, primeiro deveríamos compreender essas coisas. É preciso compreender o seguinte: o que está implícito nessas 3 vezes 14 gerações deve indicar-nos como no elemento herdado, através de José por Jesus de Nazaré, residia a essência da primeira disposição existente em Abraão, a qual, tendo-se irradiado para todo o povo hebraico, concentrou-se no instrumento único, no envoltório único que fora de Zaratustra, e no qual pôde encarnar-se o Cristo. Fim da terceira palestra.